senhores e senhoras, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes, quero assim iniciar pedindo a proteção de Deus hoje na 18ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2017. Convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé, sob a proteção de Deus, iniciarmos esta sessão ouvindo o hino de Guadalupe. Informo aos presentes e toda a população que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio Cidade Luz FM 104.9, pela TV Guadalupe Web, Guadalupe Agora e Francinaldo Publicidade. E hoje todos os nobres vereadores se encontram presentes nesta 18ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2017. Nesse momento, passo a palavra ao nosso secretário a ler a ata da sessão anterior e a pauta do dia.
Ata da 17ª sessão plenária ordinária. Aos 19 dias do mês de junho de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos. Reuniram-se os senhores vereadores Firamo Santana Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Francinete Lima da Costa, Odair Pereira de Holanda e Thales Santos Souza. Não compareceram os senhores vereadores Martinez Jaone da Silva Duarte e Marcelo Mar de Pinto Mota. O segundo secretário justificou a ausência. A presidente Solano Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e logo após a execução do hino municipal, expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior, lida o projeto de lei número 006 de 14 de junho de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a política pública de regularização fundiária urbana do município de Guadalupe, Piauí, e de outras providências. Ordem do dia. Lida a indicação número 16/2017, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, número 08/2017, de autoria da vereadora Facinete Lima da Costa, e número 02/2017, de autoria do vereador Tarso Santos Souza. A presidente Soroma Martins faculta a palavra ao assessor jurídico da Prefeitura Municipal. O assessor jurídico, doutor Edson Rangel Messias da Rosa, usa a palavra por 10 minutos. A presidente Soroma Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Odair Holanda, Thales Santos, Francinete Lima, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Soroma Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavei a presente ato, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de saber se os nobres vereadores têm ressalva na ata da sessão anterior. Como nenhum vereador se manifestou, declaro a ata aprovada. Secretário, dá continuidade à leitura da pauta do dia.
Ofício do Sindicato de Defesa da Agricultura Familiar. Ofício número 32/2017, Guadalupe Piauí, 26 de junho de 2017. A Câmara Municipal de Vereadores de Guadalupe Piauí, presidenta Soroma Martins. Excelentíssima senhora presidenta, dentro de novas atribuições, vimos através deste solicitar de Vossa Excelência um espaço na próxima reunião para que possamos divulgar para nossos vereadores a importância do apoio dos mesmos. Na discussão sobre a PEC 287, que trata da reforma da presidência. Nada mais para o momento. Nossas saudações sindicais. Vitor Alves da Silva, presidente.
Gostaria, sim, de ouvir os nobres vereadores a respeito desse pedido do nosso amigo Vitor, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Como a nossa última sessão será na quinta-feira, e é mais para a questão da regularização daquele projeto, se esse pedido fica para o segundo semestre, no início de agosto, ou se nós abrimos essa exceção para que ele use da palavra na quinta-feira. Eu gostaria... Aí eu gostaria de ouvir os nobres vereadores para que a gente possa, né? Então, o nosso amigo Vitor, ele pede o espaço aqui da Câmara para falar a respeito da PEC. Mas o que a maioria decidir, estou aqui para acatar.
Pela ordem, senhora presidente, como se trata de uma matéria a nível nacional, a reforma da Previdência, né? Então, é interessante que se antecipe a vinda do presidente do Sindicato Rural, o senhor Vitor Alves, para a próxima sessão aqui. Até porque os trabalhos só retornarão no mês de agosto. Então, fica aqui essa sugestão.
Então, eu gostaria de ouvir os outros vereadores, para que eu possa informar.
Senhora presidente, pela ordem. Também concordo com o vereador Martinez, é um tema importante e eu creio que quanto antes a gente tratar desses assuntos, eu acho que mais importante será para os trabalhadores. Os trabalhadores rurais também merecem essa atenção.
Tudo bem. Vereador Marcelo.
Eu concordo. Pela urgência e emergência do assunto, eu sou a favor.
Vereador Tales. Vereadora Francinete. Vereador Tales também concorda na próxima sessão. Só o projeto. Tudo bem. Vereador Adão, tem problema não, né? Vereador Gerson.
Minha parte, tranquilo.
Vereador Luciano. Tudo bem, então o espaço fica cedido ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores para a próxima quinta-feira, dia 29 de junho. Dando continuidade, passo a palavra ao nosso secretário.
Projeto de lei orçamentária, número 04/2016, autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Concede o título de cidadão guadalupense ao senhor Wellington Barroso de Araújo Dias. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Wellington Barroso de Araújo Dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores, Wellington Barroso de Araújo Dias é filho do caminhoneiro Joaquim Antônio Neto e da professora Terezinha Araújo Dias. Nasceu na cidade de Oeiras, Piauí, em 5 de março de 1962 e foi criado em Paes Landim, no Vale do Fidalgo. É casado com Rejane Ribeiro Souza Dias e tem 3 filhos, Yasmin, Vinícius e Daniela. Daniele. Estudou letras na Universidade Federal do Piauí em 1982. Cursou políticas públicas e governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1998. Especializações no exterior. Bancário e escritor. O Hélio trabalhou no Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Estado do Piauí e Caixa Econômica Federal, da qual é funcionário licenciado de carreira. Trabalhou na Rádio Difusora de Teresina, filiou-se ao PT em 1985 e iniciou suas atividades sindicais como integrante da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e presidente da APCEF, Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, desde 1986 e 1989. Foi presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí entre 1989 a 1992. Também atuou na literatura. É contista e autor do livro Macambira, premiado em 1980 e publicado em 1995. Teve vários outros contos premiados. Maria Valeime, em 1984, que recebeu menção honrosa pelo curso de contos de João Pinheiro, da Secretaria de Cultura do Piauí. Escreveu as peças Reizado, Da Minha Terra e Estamos Todos Inocentes. Foi incluído nas coletâneas O Conto da Literatura Piauiense, 1981, e Novos Contos Piauiense, 1984. Lançou o livro As Tiradas de Tio Senhor, em junho de 2007. Wellington Dias iniciou sua vida pública em 1992 como vereador de Teresina e em 94 elegeu-se deputado estadual, chegando à presidência do Diretório Regional do PT, onde ficou de 1995 a 1997. Em 1998, foi o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí. Renunciou ao mandato de deputado federal em 29 de novembro de 2002. No mesmo ano, Wellington Dias foi eleito em primeiro turno para cargo de governador do Piauí pela coligação A Vitória que o Povo Quer, tendo Osmar Ribeiro de Almeida Júnior como vice-governador. O governador Wellington Dias do PT foi reeleito no dia 1 de outubro de 2006. Deixou o cargo em março de 2010 para disputar as eleições ao Senado Federal, sendo eleito com votação histórica de 997.513 votos. Neste ano, 2014, foi eleito mais uma vez em primeiro turno governador do Estado. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei, submeto o presente projeto de lei, contando com imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. 26 de junho de 2017. Vereadora Surama Santana de Souza Martins.
Quero, assim, só lembrar aos nobres vereadores que esta presidente pretende, na sessão solene do dia 25, nós estarmos, né, entregando esses títulos de cidadãos guadalupenses, né, e peço, assim, aos nobres vereadores que tiver interesse de apresentar algum título de cidadão aqui, que Vossas Excelências providencie apresentar, deixar nessa casa, para que a gente possa entregar a comissão responsável, para que no início de agosto a gente possa estar analisando esses pedidos, certo?
Emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei 06 de 14 de junho de 2017. Desse, nova redação ao artigo 19 do projeto de lei com alteração do texto do inciso 1 do seu primeiro, bem como a supressão do texto do segundo, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 19. Faz-se a concessão de uso de bens imóveis e terrenos de domínio do município de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, com direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Primeiro, a concessão de direito real de uso somente será referida àquele que, primeiro, o beneficiário não será concessionário, poreiro ou proprietário de imóvel rural ou urbano. Segundo, o beneficiário não tenha sido beneficiado por mais de uma legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido o interesse social de sua ocupação pelo poder público. Artigo 2º. A concessão de direito real de uso poderá ser contratada por instrumento público ou através de decreto administrativo e será escrita e cancelada no registro de imóvel do bem, junto à competência cartório de registro de imóvel da circunscrição. Artigo 3º. Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do bem para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos cíveis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 4º. Resolve-se unilateralmente a concessão se o concessionário der ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou decreto ou descumpra cláusulas resolutórias do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza. 5º. A concessão de uso, salvo disposições contratual, em contrário, transfere-se por ato inter vivos ou por sucessão legítima e testamentária, com os demais direitos reais sobre as coisas alheias, registrando-se a transferência no registro de imóvel do bem junto à competente o cartório de registro de imóvel da circunscrição. Desse nova redação ao 2º do artigo 21 do projeto de lei, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 21, omissos. 2º, o direito de que se trata este artigo não será reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma vez. Guadalupe, Piauí, 26 de junho de 2016. Justificativa. A presente emenda modificativa é necessária e oportuna, pois depreende-se que o texto originário do projeto de lei não seguiu à risca a orientação legislativa que vem sendo adotada pela União na realização deste mesmo tipo de regularização fundiária em terras de sua titularidade. Analisando o texto da medida provisória número 759/2016, que muito inovou acerca da regularização de terras públicas municipal, depreende-se que seu texto não contempla o benefício àqueles que já possuem imóveis em qualquer lugar que esteja, quiçá no âmbito da circunscrição municipal de Guadalupe. Sendo assim, para salvar a legalidade deste tão importante projeto de lei, resta necessário acabar com esta discrepância da norma municipal em relação à norma federal, trazendo segurança jurídica ao termo aprovado e aos futuros benefícios dos programas decorrentes da lei, após aprovada.
Gostaria, sim, de pedir atenção aos vereadores nessa emenda que o nosso secretário terminou de ler, em relação ao projeto de lei, né, 006, do dia 14 de junho, na questão da regularização fundiária urbana do nosso município. Então, nós temos ainda aí 3 dias para que os nobres vereadores analisem este projeto. Caso sintam-se, né, vejam que tem necessidade de se apresentar emenda, que venha até o nosso secretário Baiano, para que na próxima sessão a gente possa estar já aprovando tanto o projeto que foi entregue na semana passada, na segunda-feira, como as emendas que forem necessárias. Então, é só uma questão, assim, um pedido para que a gente não possa estar aprovando algo que venha prejudicar a nossa população. Como a pauta do dia foi concluída, eu quero neste momento agora colocar para discussão o nosso projeto de lei, né? O projeto de lei número 04/2017, Lei de Diretriz Orçamentária, a nossa LDO. Caso tenha algum vereador que queira se manifestar, discutir a respeito da LDO, o espaço está livre. A tribuna está livre. Nenhum vereador deseja falar a respeito da LDO? Então, eu fiz um resumo aqui, até para que a nossa população que nos ouve neste momento, os presentes que estão em casa, nos interiores vizinhos, possa entender a respeito do que realmente seja a LDO. Vou falar aqui um pouco do que esta lei, o que esta lei representa para o nosso município. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração. A LDO deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para este período. Sua principal função da LDO, este projeto que nós vamos aprovar, é selecionar dentre as ações previstas no PPA, que é o plano plurianual. Esse PPA também vai chegar em nossa casa daqui a alguns meses. Esse PPA é um plano que serve para 4 anos, para a gestão trabalhar com esse PPA durante 4 anos. Aqueles que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A LDO é o elo entre o PPA, que é esse plano plurianual, e a LOA, que é a lei orçamentária. Então, a LDO, ela fica, né, entre uma e outra. O PPA se planeja as metas, as prioridades, a necessidade que o nosso município tem. A LDO, essa lei que nós vamos votar, ela orienta, ela filtra as principais necessidades, e a LOA, que é o orçamento que no mês de outubro a novembro estaremos votando, é a lei que vai executar essas ações, essas necessidades que o nosso município tem. Então é importante que a população tenha conhecimento desses projetos que nós votamos, né, que são enviados pelos executivos, e que eles fiquem atentos a ter um pouco de conhecimento. O que está contido na LDO? Está contido a Constituição Federal, no seu artigo 165, parágrafo 2º, que diz que as metas e prioridades da administração pública, né, que essas metas estão contidas dentro da LDO, as orientações para a elaboração da lei orçamentária, que é a lei que vai executar, né, as necessidades e os gastos do nosso município, dentre todas as secretarias que existem dentro do nosso município, todos os gastos da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Assistência Social, a Secretaria de Planejamento e Gestão, de Governo, todos os gastos que essas secretarias terão durante o ano, tem que estar contido dentro da LOA, né? E tem que estar também dentro do PPA, que é o plano plurianual, que é um plano que nós elaboramos para trabalharmos os 4 anos. Está contido também na LDO a Constituição Federal, no seu artigo 169, que diz que a concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a demissão de pessoal e alteração de carreiras. Esses termos antes citados só poderão ser executados se estiverem na LDO. Então, tudo isso tem que estar amarrado dentro desse projeto de lei que nós vamos aprovar daqui a poucos minutos. Então, são a lei de diretrizes orçamentárias. É toda a orientação que o executivo faz um planejamento juntamente com seus contadores, que são pessoas entendidas, que são responsáveis para elaborar, né? E eu quero, assim, neste momento, informar tanto a população de Guadalupe como os vereadores presentes que, dentro da Constituição Federal, no seu... eu não estou aqui com o artigo em mãos, mas ele orienta que as administrações, os prefeitos, eles deverão elaborar uma... deverão realizar audiências públicas para... discutir a LDO. E a prefeita Nedinha está de parabéns, porque ela deu oportunidade à população, aos presidentes de sindicato, às escolas, todas as instituições a virem conhecer de perto e dar suas sugestões. Então, nós convidamos aqui, vocês são testemunhas, todos são testemunhas, que nós fizemos esse convite aqui na sessão anterior. Na oportunidade, lá na assistência social, também reforcei o pedido lá na secretaria da Lúcia, né? Da Ana Lúcia, e simplesmente no dia que nós marcamos, não, só veio o padre Gilvan Dias, né? E a vereadora Francinete, os outros vereadores tiveram compromisso, e a população em si, que era a parte interessada, não se fez presente. Mas nós vamos estar aí esperando que a prefeita Nedinha continue cumprindo com as orientações que diz a nossa Constituição Federal, e que no próximo ano a população tenha essa curiosidade de participar, de ver realmente o que representa, o que diz esses projetos que são enviados a esta casa. E a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, no artigo 4º, fala da responsabilidade fiscal, que é um equilíbrio entre a receita e a despesa, né? Essa LDO é um equilíbrio entre a receita e a despesa. O que é a receita? É o planejamento que nós temos que fazer. E o que é a despesa? É a LOA, onde nós vamos executar. Então, a LDO está entre esses dois projetos, tanto entre o PPA como a lei orçamentária, que nos garante também, dentro da LDO, critérios e formas de limitação de empenho. Nós vamos empenhar recursos para as secretarias terem condições de gastar, de executar suas despesas, como também normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados. Então, foi assim um resumo que eu peguei no meu entendimento para tentar transmitir aos ouvintes, que na maioria das vezes nós falamos aqui, vamos aprovar a LDO, e muitas vezes quem está lá nos ouvindo não tem um conhecimento, muitas vezes não teve acesso a este projeto que foi enviado, e a LDO representa isso, né? É essa orientação, é onde vai filtrar as necessidades de um planejamento que vai ser feito para 4 anos, para a gestão trabalhar durante 4 anos, e a LOA, que é a lei orçamentária, onde vai ser executada, que é a lei orçamentária anual. Então, se algum outro nobre vereador quiser se manifestar, se não, colocarei em votação esse projeto, já finalizando aqui, reforçando. O que é o PPA? É um planejamento. O que é a LDO? É o direcionamento das prioridades do município para executar o ano, né? A LDO. Cada ano a LDO é apresentada. Então, essa LDO que nós vamos votar é baseada para o ano de 2017. A LOA é a execução dos projetos de acordo com o orçamento anual elaborada, baseada no equilíbrio entre receitas e despesas. Então, espero ter contribuído aos ouvintes, aos nobres colegas vereadores, para que a gente possa estar colocando neste momento em votação nossa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que é o direcionamento das prioridades para o nosso município. Obrigada. Vereador Marcelo. Ah, um momentinho. Agora, nesse momento, que o secretário leia o relatório para que, logo após, coloquemos em votação.
Parecer número 13/2017. Apareceu o projeto de lei número 04, de 27 de abril de 2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício 2018 e de outras providências e suas respectivas emendas. Primeiro, relatório. Trata-se o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, ao qual foi anexado 3 emendas inclusivas. A LDO para o ano seguinte está prevista no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, que visa fixar as prioridades e metas da administração do município, bem como prever a estruturação e organização dos orçamentos, suas alterações, despesa com pessoal e encargos sociais, e ainda dispõe sobre a legislação tributária do município. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe que haja a previsão de prioridades e metas para o exercício seguinte, no âmbito municipal, impondo também que haja a previsão dos riscos fiscais. Segundo, a previsão legal. É da competência do Poder Executivo o referido projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em seu artigo 94, inciso 3. A Constituição Federal em seu artigo 165, parágrafo 2, e a Lei Complementar número 101/2000. Os 3 votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta unânime pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 26 de junho de 2017. Adão da Silva Moura, presidente. Francinete Lima da Costa, relatora. E Marcelo Mar de Pinto Mota, membro.
Como nosso secretário concluiu a leitura do relatório, vamos colocar o projeto em votação. Vereador Marcelo.
Vereador Marcelo Mota vota sim.
Vereador Daí Holanda.
Sim.
Vereador Martinei.
Voto sim.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhora presidente.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer, sim.
Vereador Thales Santos.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Luciana.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereadora Surama também vota sim. Gostaria sim de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto. Se continuarem como estão, vou considerar aprovado o projeto em primeira e segunda votação. Então, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, foi aprovada por unanimidade nesta casa. Agora, como a nossa pauta foi concluída, vamos abrir o espaço para os vereadores que for usada a palavra, fazerem as suas inscrições. Vereador Martinei. Algum outro vereador? Vereador Odai Holanda. Algum outro vereador? Thales Santos. Vereador Adão Moura. Vereadora Francinete. Vereador Marcelo. Vereador Jesse. Vereadora Luciana. Então, convido neste momento o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, população guadalupense aqui presente, boa noite. Gostaria de saudar a todos os amigos que nos ouvem através da rádio Cidade Luz FM, aqui na zona urbana, em suas residências, saudando a dona Aparecida Costa, seu Raimundo Costa, seu Joaquim Branco, enfim, abraçando assim a todos os amigos que nos ouvem nesse momento, bem como também as comunidades da zona rural deste município, né? O Anunciato e a Luzimar lá na Barra do Rancho, entre outros amigos da zona rural, nosso boa noite, nosso abraço. Gostaria de cumprimentar também a todos os internautas que nos acompanham através do Francinal de Publicidade e através do Guadalupe Agora e Portal Cidade Luz. O nosso abraço, o nosso cumprimento nessa noite de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por estar aqui nessa tribuna, defendemos assim os interesses de nossa comunidade, do povo de Guadalupe. Senhora Presidente, inicialmente gostaria de relatar aqui sobre a vinda do governador do estado do Piauí à nossa cidade no último sábado, governador Wellington Dias, acompanhado de sua comitiva, alguns deputados, secretários, se fez aqui presente. Ele, como é do meu partido, do PT, Partido dos Trabalhadores, nós recepcionamos ele lá no aeroporto. Não pude, senhora presidente, estar presente aqui no ato, né? Surgiu um imprevisto, um problema de saúde na minha família, tive que me ausentar, mas logo em seguida compareci e pude acompanhar a comitiva, né? E dizer assim, da satisfação que é Guadalupe receber um governador. Citar que das reivindicações, das conquistas que ele assinou, despachou aqui na Câmara, duas delas, tanto o asfalto do centro da cidade, a sua conclusão, quanto também a segunda etapa de conclusão da reforma do Cine Teatro Mandacaru, são conquista, né, da gestão anterior. Mas a gente teve um momento de muita descontração, o vereador Marcelo, o vereador Odaí, e alguns amigos pôde recepcionar também o governador na residência do amigo o Alemãozinho, onde várias associações, movimentos sociais lá estavam presentes no sábado à tarde. Foi ofertado um lanche, lá o governador se sentiu muito bem, levou a palavra àquelas pessoas, amigos, que sempre defenderam o nome dele, do Lula, do PT, em Guadalupe, que sempre votaram e apostaram nesse time que estão hoje aí governando e governando bem o nosso estado. Né, senhora presidente, até caso o Lula não possa ser candidato a presidente, já cogitam até a possibilidade do Wellington disputar a presidência da República. Né? Há essa possibilidade no nosso partido, no Partido dos Trabalhadores. Mas assim, naquele momento, vereador Marcelo Mota, de descontração lá na casa de Allen, nós, os três vereadores de oposição, juntamente com o Amadeu, o Allen e alguns amigos, elaboramos ofícios solicitando benefício para a nossa cidade. E dentre aqueles ofícios, eu gostaria de destacar dois: a construção de três passagens molhadas na zona rural do município, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, na zona rural lá do Bom Jardim, e aquisição da rede elétrica e a rede hidráulica, no caso água e luz, para o assentamento do bairro Bela Vista. Como algumas sessões passadas eu havia relatado aqui e defendido aquelas famílias que se instalaram ali naquela região da rua Bom Jesus, localizada ali no bairro Bela Vista, são famílias carentes que lá estão já iniciando as edificações de suas casas, né, suas residências. Então precisa desse apoio. Então nós, como vereadores, solicitamos nada mais justo de uma infraestrutura, de uma água, de uma luz, para que aquelas famílias possam ali se apoiar e dar continuidade às suas construções. E outro ofício também entregue ao governador, trata-se da gente buscar um apoio para a gente atender a comunidade de Artur Passos. Muitos jovens, pessoas de Artur Passos, são eleitores de Guadalupe, consomem o mercado de Guadalupe, a saúde, a educação, e aquela ponte, há muito tempo a gente tem observado sobre o Riacho Prata, precisa de uma atenção especial, de uma construção de uma nova ponte. Então, eu vou encabeçar essa luta, juntamente com a Associação de Criadores e Produtores e Moradores de Artur Passos, na pessoa Hermínia Alonso Ramos, para que a gente possa buscar um apoio, no caso dos nossos deputados. Já contactei o deputado Assis Carvalho, para que a gente possa buscar uma forma de construir aquela ponte ali sobre o Riacho Prata, para atender aquelas famílias, aquelas pessoas que se deslocam de Guadalupe à comunidade de Artur Passos. Então fica aqui registrado aquele momento de descontração, onde nós podemos ter assim, um contato maior com o nosso governador na tarde daquele sábado. Então vamos aguardar, nós como vereador do PT, juntamente com o professor Elias, o vereador Adomura, estamos tentando aí ver a questão de uma audiência, né, lá no gabinete do governador, Palácio de Karnak, para que a gente possa endosar essas questões de interesse do povo de Guadalupe, de nossa cidade. Por motivo de força maior, não pude comparecer na última sessão aqui do dia 19 de junho, senhora presidente. E por não estar aqui presente, já hoje eu quero trazer a essa tribuna uma questão que foi levantada aqui, que todos que têm acesso aos veículos de comunicação, Portal da Transparência, do pregão da Prefeitura Municipal de Guadalupe, exposto lá do dia 19 de junho, onde relata um valor de R$ 658 mil para a compra de peças para automóveis, para carro. Um valor muito alto. E, senhoras e senhores, amanhã a administração pública do município, a prefeitura, estará realizando licitação no prédio da prefeitura no valor de R$ 138 mil para locação de aluguel de carros, de automóvel, para atender a Secretaria de Educação, Saúde e o gabinete da excelentíssima senhora prefeita. Então, só para o povo ter uma ideia, os carros exposto lá para a contratação nessa licitação são duas Hilux, duas vans e uma caminhonete D20. E aí, o que nós observamos aqui, senhoras e senhores, é que a administração entra aí em contradição, né? Como é que ela vai baixar um pregão para comprar um alto valor para a peça e ao mesmo tempo vai contratar vários carros? Já que hoje a Prefeitura de Guadalupe, nós temos esse conhecimento, conta com a frota de quase 20 automóveis. Então fica aqui registrada a nossa rejeição como vereador a esta matéria. E que o povo de nossa cidade fique atento, observe que hoje em Guadalupe não está faltando dinheiro para a licitação. Pode até faltar para outras necessidades do nosso povo, como remédio, em alguns postos de saúde, nós estamos visitando os postos de saúde, sabemos disso, como completar o trabalho de iluminação pública de nossa cidade. O bairro Coqueiro Bela Vista se encontra numa calamidade com relação à iluminação pública, e concluir a limpeza de nossa cidade, já que o inverno já passou. Então a atual administração prioriza essas licitações, onde todos nós, pessoas públicas, sabemos como acontecem essas licitações, de que formas elas podem beneficiar o município e, se for o caso, beneficiar também aquelas pessoas que ganham essas licitações. Então o povo de Guadalupe, vamos acompanhar, vamos ter acesso aos portais da transparência do Tribunal de Contas, vamos conversar com os vereadores de oposição para que a gente possa estar atento pra, da forma que está sendo administrado o Guadalupe, onde muitas pessoas alegam e comentam nas redes sociais e nos abordam dizendo, vereador Dair, que a nova história começou para poucos, mas não para o povão, para a necessidade de todos. Então, concluindo a minha fala nessa noite de hoje, eu gostaria de me dirigir a todos os fiéis católicos de nossa cidade, os devotos de São João Batista, que compareceram de 15 a 24 de junho no bairro Cruzeta e prestigiaram o novenário daquele padroeiro, a todas as pessoas que compareceram lá, fizeram suas doações, ofertas, prestigiaram também as barraquinhas lá do nosso festejo, ou como presidente daquela comunidade, aquela associação. Agradecemos a todas as pessoas, aos veículos de comunicação que deram total cobertura à divulgação do festejo, como também ao poder público, na pessoa da secretaria de, na pessoa do Williams Bonfim, secretário de infraestrutura, que prontamente nos atendia nas necessidades de uma infraestrutura para aquelas barracas, para aquele evento durante esse mês de junho. Então fica aqui o nosso agradecimento ao seu Willa, ao Amarelinho, a toda a sua equipe pelo apoio, né, ao novenário de São João Batista do bairro Cruzeta, que foi realizado e graças a Deus tudo aconteceu da melhor forma possível. Quem ganhou foi a comunidade católica, foi o povo de Guadalupe. Então, senhora presidente, são essas as minhas palavras nessa noite de hoje. Uma boa noite a todos.
Neste momento, convido o nobre vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de qual saúdo todos os colegas vereadores aqui presentes, público que nos ouve pelas mídias sociais, Francinaldo Publicidades, TV Guadalupe Web e os ouvintes da rádio 104.9 FM, público aqui presente no auditório, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, nesta noite, gostaria de fazer uma cobrança aqui a Vossa Excelência, também ao líder da bancada da prefeita, com relação aos balancetes mensais, né? A gente está vendo que eles estão com um pouco de atraso. Até agora só chegou de mês de fevereiro, o mês de março, que já era para ter chegado, ainda não se encontra nesta casa, né? Temos que fazer a análise das contas mensais do Executivo. Essa é uma de nossas funções como membros deste poder, de fiscalizar. Um dos instrumentos legais que temos é a análise dos balancetes mensais que estão vindo com atraso. Vereador, temos que checar também se os balancetes estão sendo entregues do Tribunal de Contas dentro do prazo, né? Porque para ir para o Tribunal de Contas tem que ir com o ofício que foi entregue na Câmara, né? Então vamos estar atentos a isso e fiscalizarmos ainda mais. Vereador Martinez, gostaria também de ressaltar as palavras de Vossa Excelência com relação à vinda do governador à nossa cidade. Quando ele se dirigiu à casa do ex-prefeito Allen e lá deixou bem claro que era uma visita de gratidão por aqueles que sempre estiveram ao seu lado, por, sempre caminharam, marcharam junto com ele, uma visita de gratidão, ocasião em que fizemos nossas reivindicações, nossos pedidos, esperamos ser prontamente atendidos pelo governador do estado, que é do partido de Vossa Excelência, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Só relembrando também que as obras que serão retomadas, muito, como Vossa Excelência falou muito bem, são obras que foram a batalha do nosso ex-prefeito Allen, ele que correu atrás desse asfalto dioturnamente, bem como a reforma do Cine Teatro Mandracaru. Me lembro muito bem que o secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, que é a pasta pela qual no estado está sendo executada essas obras, que é um secretário do PDT, do nosso partido, esteve em Guadalupe, visitou o Cine Teatro, ainda abandonado, e também batalhou para que essa obra viesse para o nosso município. Está aí sendo retomada. A gente sabe que foi paralisada porque muitas forças políticas trabalharam contra. Infelizmente, isso de fato aconteceu. Mas nós, como representantes do povo, torcemos para que essas obras sejam feitas, porque não temos interesse nenhum de trabalhar contra as ações que vêm sendo executadas, seja através do governo do estado ou da própria prefeitura municipal. O que nós queremos é que o nosso município vá para frente, dê certo, e o que precisar da oposição para que tudo continue, que as obras que vêm possam ser finalizadas, nós estaremos aqui para dar o nosso apoio irrestrito e integral. Eu queria essa noite também trazer aqui, pode parecer coisas pequenas, mas não são. O vereador Marcelo Mota já trouxe à tribuna dessa casa com relação a um veículo que está trabalhando para a educação. Eu, a princípio, também não dei muita atenção a esse fato. Mas o que me chamou a atenção, vereador Marcelo, é que esse veículo que está transportando a merenda escolar e que provavelmente deve estar recebendo recursos públicos, é fato notório que esse veículo é da família da secretária de Educação. É tanto que me surpreendi no festejo da Cruzeta, a própria secretária com seu esposo no veículo, e isso fica um fato notório, que esse veículo está sendo utilizado de forma irregular, pois pertence, mesmo que não esteja no nome dele, mesmo que não esteja no nome da secretária, esse veículo está sendo utilizado, e isso é um fato grave. Outro fato também que tenho, que levo hoje a esta tribuna, é com relação à limpeza pública de nosso município. Tivemos aí recentemente uma licitação que ultrapassou mais de R$1 milhão para apenas 7 meses, o que praticamente dobrou o valor do que era executado de um ano para o outro. Se no ano passado o valor da coleta do lixo do nosso município era algo em torno de R$80 mil, vai passar para R$160 mil. E o que é mais grave ainda, que o excelentíssimo senhor secretário de infraestrutura, a gente sabe muito bem que por mais que essa empresa não esteja no seu nome, é ele quem gera essa empresa. Já teve placa com o nome dessa empresa que ganhou a licitação na frente da casa dele. A gente vê máquinas do senhor secretário de infraestrutura fazendo limpeza na cidade. Isso é um fato grave. A população cobra muito da gente que nós façamos denúncia. Eu já afirmei na tribuna dessa Câmara que não irei estar fazendo denúncias em tribunal de contas, meramente por estar fazendo, sempre quando o farei pautado na lei, porque sei o quanto esse tipo de denúncia atrapalha a gestão, e de forma alguma queremos atrapalhar a gestão municipal, porque na gestão anterior recebemos denúncia praticamente quase que toda semana, tínhamos que deixar nossos afazeres para estar defendendo denúncias, e isso a gente não quer, mas que algum desses fatos graves a gente tem que apurar com mais delicadeza, e que, se for necessário fazermos a denúncia necessária, assim faremos. Assim como fizemos, senhora presidente, com relação àquele decreto que foi publicado, que entendemos que era inconstitucional, é tanto que ele foi revogado. Creio que, se não fosse o nosso trabalho denunciando aquele decreto, ele estaria em vigor, e temos a certeza que o nosso trabalho foi também fundamental para que aquele decreto fosse revogado. Então, são esses fatos que, por mais que no julgamento das contas, ter dois secretários que estão praticando alguns atos que eu entendo que são totalmente ilegais, isso não repercute no julgamento das contas a princípio da prefeita, porque ela é julgada somente pelas contas de governo e não pelas contas de gestão, mas o Tribunal de Contas tem adotado um entendimento que o gestor pode ser punido por omissão, se algum secretário seu, se algum gestor de suas pasta pratica algum ato que não seja legal e que isso cause dano ao erário público, isso pode refletir nas contas de governo. Portanto, ela pode estar pecando por omissão. E estamos aqui justamente para estar mostrando esses fatos graves e que a população também possa estar atenta e nos repassando todas as informações e que sejam pertinentes e de interesse público. Muito obrigado e boa noite a todos.
Convido neste momento o vereador Thales a fazer uso da palavra.
Boa noite, meus amigos e amigas da nossa querida Guadalupe. Boa noite, plenário, em especial nosso amigo Tantinho, que se encontra aqui. É com muito imenso prazer e satisfação que venho aqui nessa casa agradecer a toda a equipe do governo do Estado, em especial ao nosso governador Wellington Dias e aos nossos deputados Júlio César e Jorge Neto pela presença da nossa cidade. E na mesma ter retomado obras até no momento estavam paradas. E também por garantir outras obras para que nossa cidade, em especial, quero destacar a universidade que aqui vai ser implantada, dando mais oportunidade para os nossos jovens que sonham em ter o seu curso superior e, através dele, o seu trabalho. Destacando o curso de bacharelado em administração, cujo vestibular irá acontecer no final do ano, oportunidade ímpar e de extrema importância para todo jovem guadalupense. Nossa cidade só tem a crescer mais e mais. Nossa cidade tem a crescer mais e mais com isso. E como vereador de todos, representante da juventude, e me sinto elogiado participar dessa equipe que a cada dia vem buscando mais e mais desenvolvimento e melhoria para todos, e estarei aqui para continuar a luta por mais projetos como esses, procurando sempre o apoio do governo e dos nossos deputados, e em especial da nossa prefeita, para que esse seja o início de uma parceria que traga muitos e muitos benefícios para todos os guadalupenses. Meu boa noite, fique com Deus.
Convido neste momento o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Inicio minha fala cumprimentando a presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Em seu nome, cumprimento todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, inicio cumprimentando aqui, registrando a presença de minha esposa, que está aqui presente, minha mãe, minha tia Francisca, que mora na Itália, está nos visitando aqui em Guadalupe e hoje prestigiando a nossa sessão. Cumprimentando também nosso amigo Gabriel, que está também nos prestigiando aqui na noite de hoje. E todos sintam-se cumprimentados por este vereador. Cumprimento a Rádio 104,9, o portal Cidade Luz, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidade. Cumprimento todos os guadalupenses, todos os amigos que estão nos ouvindo através da Rádio 104,9. Cumprimento também o meu ilustre e amigo Azevedo Júnior, que está ligado na nossa sessão em São João do Piauí. Cumprimento a Marlene e o Valdinar no bairro Coqueiro. Quero dizer, senhora presidente, que participei também da recepção ao governador Wellington Dias, à cidade de Guadalupe. Inclusive, acompanhei a senhora prefeita e a comitiva do governador também à cidade de Jerumênia. E pude presenciar o governador assinar várias ordens de serviços para o município de Guadalupe. Já presenciei também em outras oportunidades e pouco foi concretizado. Esperar que até o final do ano nós todos podemos estar inaugurando pelo menos a metade do que foi prometido aqui nesta casa. Dizer, senhora presidente, que no último dia 25 de junho participei de um culto na Assembleia de Deus. Recebi uma ligação no dia 24, no sábado, do pastor Afílio, me convidando, e prontamente eu estive lá e quero cumprimentar a ele e a todos os evangélicos que sempre me acolheram muitíssimo bem na Assembleia de Deus, e eu quero aqui expressar meus agradecimentos. Quero cumprimentar a prefeita Neidinha, que hoje iniciou a limpeza da quadra 14, a limpeza da Vila Boa Esperança, já está também preparando fazer a iluminação do trevo à Vila Boa Esperança. A gente sabe das dificuldades, mas vê que o governo está andando e nós estamos aqui prontamente a apoiá-lo, porque acreditamos que este governo será, sem nenhuma dúvida, um dos maiores governos da história desta cidade. Vou conversar com o secretário do Meio Ambiente, Júlio César, para que seja feita uma campanha educativa para pedir que a população não realize queimadas de lixo. Muitas pessoas me procuram com essa preocupação, pois a fumaça prejudica principalmente os idosos e as crianças. O inverno terminou. Existe uma cultura de fazer queimadas em roças e muitas vezes as queimadas terminam saindo do controle, e eu vou tratar com o secretário Júlio César a respeito disso. Quero registrar que a ONG Boa Esperança, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social, informa a toda a população que no dia 8 de julho, pela manhã, 8 de julho, pela manhã, estará promovendo uma ação solidária de atendimento básico de saúde bucal e atendimento básico de idosos. O local será na Praça César Calles. Registrar que este era um projeto de sonho de nosso eterno amigo Marquinhos Pernambucano.
Vereador, não, uma parte, por favor. Com relação a esse projeto da ONG, conversei também com o doutor Murilo, aqui antes de iniciar a sessão, e ele me falou que o médico que vai fazer atendimento no dia dessa ação social é um amigo em comum que a gente tem, doutor Giovanni, que atualmente mora no Tocantins, vai vir para prestar esse auxílio, e acho essa iniciativa muito bonita e muito importante para a nossa cidade.
Pois era isso que tinha a dizer, senhora presidente, e muito boa noite, um abraço a todos.
Convido neste momento a vereadora Francinete.
Boa noite aos nobres colegas aqui dessa igreja e casa, aos ouvintes da 104 Cidade Luz, FM, Francinaldo Publicidades, TV Guadalupe e Guadalupe Agora. Meu especial boa noite para todos vocês. Vamos lá, porque o comentário foi o governador, a sua chegada, da qual nos veio trazer os benefícios ao nosso município. Agora só nos resta que sejam cumpridos. Que não basta vir só assinar e fazer isso, mas que sim, que sejam cumpridos aqui, para que a nossa população venha a ser beneficiados aqui. Muito brilhante a ideia de nosso município ter um vestibular para administração, para que jovens ou outros que tenham interesse ainda de seguir em frente possam vir prestar um vestibular e fazer um curso de administração. Também quero comunicar ao povo, ao eleitorado da Vila Boa Esperança, bairro esse, no qual já foi muito bem tratado e que hoje ele está passando por uma depreciação muito grande. Estive hoje com a senhora prefeita, na qual eu lhe pedi que colocasse a iluminação pública, que atualizasse, porque o bairro se encontra em estado precário, escuro, todo na... sem praticamente todo no escuro, né? Como também pude pedir para que ela desse uma olhada e uma limpeza no bairro, pois está uma coisa triste de se andar hoje na Vila Boa Esperança. Então hoje eu fui, ela disse que logo, logo essa semana irá tomar as devidas providências para o nosso bairro, para que possa reativar e se tornar um bairro bonito como era antigamente. Sem mais nada, senhora presidente, eu me despeço aqui, mandando um grande abraço para minha amiga Tereza do Agnello e para Marta Kidawana, minha sobrinha, que escuta a gente sempre, toda segunda-feira em Goiânia. Meu muito obrigado.
Convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins, meus nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, meu boa noite. Quero cumprimentar o público aqui presente em nome do meu amigo Carlos Carioca. Quero também cumprimentar os ouvintes da rádio Cidade Luz FM 104,9. Quero também saudar aqui os internautas do blog do Francinaldo Publicidades e da TV Guadalupe Agora. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu venho aqui apresentar o resultado da análise da água que foi solicitado por este vereador ao secretário municipal de saúde. Também encaminhei uma cópia a cada um dos nobres colegas vereadores aqui presentes, e também vou disponibilizar aos nobres amigos dos portais e dos meios de comunicação. Pois bem, a leitura desta análise, podemos verificar que, no geral, a água está em boas condições de uso, mas deve ficar claro também que está sendo avaliado apenas a presença de micro-organismos. E para esse tipo de avaliação, se mostrou dentro da normalidade. Mas por entender ainda que a população merece uma análise mais completa para saber o que está consumindo, gostaria de solicitar e encaminharei novo ofício ao secretário de saúde e tenhamos uma análise mais aprofundada, para que seja feita uma análise capaz de detectar a presença de metais pesados, nitratos e demais componentes que prejudicam a saúde da população. Então, eu quero agradecer aqui ao secretário municipal de saúde pela resposta da análise e pedir que seja feita essa nova análise para detectar a presença de metais pesados na água que consumimos. Voltando ao assunto que foi mencionado na última sessão, quero dizer que é um absurdo essa licitação para locação de veículos, com a frota de veículos que o município já possui, contando com aproximadamente quase 25 carros. É inaceitável, meu caro vereador Martinez. A prefeita dizer que o município está em crise e fazer uma licitação de quase R$140 mil para alugar veículos, onde o intuito é somente beneficiar os seus aliados políticos. Pois mesmo que os veículos do nosso município não estejam em bom estado,
Brasília, graças a eles, Guadalupe foi o primeiro município do interior do Piauí a ter um sinal de celular. Agora, tendo uma prefeita que lhe apoia e lhe procura constantemente, levando a ele as necessidades de nossa terra, a nossa gente, faz saber e muito mais. Neste sábado, anunciou 7 milhões em emendas para Guadalupe. Eu sei, meus pares, sabe que esses recursos não são liberados da noite para o dia. Veja o exemplo dos recursos da reforma do estádio, solicitado desde 2009 e só agora, em 2015, foram liberados. Mas é um dos indicativos de compromisso com o Guadalupe este deputado tem. Ninguém é obrigado a gostar e admirar o deputado Júlio César, como eu admiro, por tudo que ele disse aqui e muito mais, que o tempo não me permite falar, mas todos nós somos obrigados a respeitá-lo. Respeitá-lo por sua trajetória política, respeitá-lo por sua vida vitoriosa, respeitado pelo pai que é e pelo filho que é, respeitá-lo por ser um filho de Guadalupe e o mais ilustre dos filhos desta terra. Digo tudo isso aqui hoje, meus amigos, porque é com pesar que vejo e percebo um punhado de pessoas invejosas, sem história, sem condições mínimas de um dia chegar a ser um terço do que é e do que conquistou o deputado Júlio César. Torcendo a cada ano, torcendo a cada novo escândalo no cenário político que seu nome esteja envolvido para poder comemorar ou tripudiar. Torcendo para que, com este sentimento pequeno, saibam este, que o desejo do deputado Júlio César e o meu a vocês é que vença como o deputado venceu, com seus próprios méritos. Júlio César, deputado federal, a competência faz a diferença, filho de Guadalupe, patrimônio moral e político de Guadalupe. Ninguém é obrigado a gostar, mas vamos respeitar, pois depois dele, muito dificilmente, Guadalupe terá um político que chegue aonde ele chegou e representando, que ele representa no cenário político estadual e nacional do nosso município. E se tratando de comentários anteriores nesta sessão, eu vou iniciar aqui falando da licitação. Eu até entendo que alguns vereadores são novatos e às vezes não têm o conhecimento concreto, talvez, do que é uma licitação. Licitação é uma previsão, não precisa de dinheiro para fazer licitação. Agora, a licitação é previsão de gasto. Não adianta a gente tentar trazer essa tribuna, tentar de forma aterrorizante, mostrar para o povo que o prefeito vai gastar R$1 milhão com um aluguel de carro. Isso não existe. E eu queria que ela gastasse até, eu queria que tivesse 5 milhões para gastar com um aluguel de carro. Eu queria que tivesse 5 para gastar com iluminação, 10 milhões para gastar com a limpeza pública. Se o município tiver capacidade, tiver condições, sim, ele irá gastar. Agora, o município tem que se preparar, porque hoje o município não pode gastar, se não me engano, aproximadamente R$9 mil, além disso, sem ter uma licitação, algo que possa ser de forma justa. A licitação hoje é uma forma concreta, uma forma concreta e correta do município possa trabalhar, para que possa atender para que o município possa atender as necessidades do nosso povo guadalupense. É uma forma concreta, é uma forma de se planejar. Eu queria ver o vereador pudesse procurar e acompanhar de perto a administração. Eu acho que tem vereador que não está acompanhando a administração de perto. Procure a administração, procure a prefeita, no seu gabinete, os secretários, você tomar altura como o município se encontra hoje. O que o município necessita, grandes necessidades o município tem, sim, de alugar muitos carros. Porque eu tenho certeza que o vereador que não tem o consentimento e saber que os ônibus estão, e aí, eu acho que nunca andou em oficina, todos, consequentemente, toda semana o ônibus quebra. Por quê? Porque não tinha cuidados, porque não dava manutenção nos ônibus. Os carros quebrados, o trator que tinha aí, nem motor tinha. Ainda acharam algumas peças porque procuraram a oficina em Floriano e conseguiram catar os cacos de peça que, não sei por qual motivo, tentaram esconder essas peças. Uma retroescavadeira altamente destruída, sem condições de funcionar quando a prefeita assumiu a prefeitura. A Patrol também não estava 100% em condições de funcionamento. Todos os carros sem condições, todos os carros sucateados, quebrados, com pneus carecas, sem condições de funcionar. Você vem na prefeitura hoje, carro 1.0, com mais de 300 mil quilômetros rodados. Um carro desse, meu amigo, fica impossibilitado um cidadão da prefeitura, da Secretaria de Saúde utilizar para levar pessoas doentes a Teresina. Uma ambulância que o prefeito que foi quebrada, que bateu no mandato passado, até hoje está em Teresina, gastando fortunas para ser consertada. Por quê? Porque foi depenada. A ambulância foi depenada pela gestão passada. Então é bom que se use essa tribuna também, é porque eu não quero mais aqui estar toda a sessão falando isso, porque acho que está entrando um lado e saindo do outro. Vamos falar a verdade aqui, a situação com o município, que a prefeita encontrou o município, os carros quebrados, os tratores quebrados, as peças voltando, ambulâncias quebradas. O município não tinha uma ambulância para atender a comunidade. A prefeita correu, lutou com o deputado e até que conseguiu uma ambulância nova. Correu em São Paulo, lutou através do governo federal, do deputado Júlio César, trouxe a ambulância do SAMU. Então são essas atitudes que a gente tem que usar a tribuna para falar, porque isso também é verdade. Então é bom que se diga. Não vou aqui querer usar a tribuna para mentir, porque realmente a cidade não está em condições. Realmente não está. A cidade ainda não está em condições que o povo esperava que tivesse, que eu esperava que tivesse, que a prefeita espera que tivesse, que os vereadores aqui, todos os nove, esperavam que tivesse. Mas tenho fé que nós vamos chegar lá. Mesmo com toda a dificuldade, o município vai sair desse atraso, dessa condição financeira altamente negativa. Nós vamos chegar lá. Nós vamos passar 8 anos, talvez nem 4 anos vamos passar, como passamos 8 anos no atraso. Com fé em Deus, porque determinação nós temos para tirar o nosso Guadalupe do atraso. E com fé em Deus, nós iremos tirar, brevemente. Obrigado, boa noite.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra. Cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, em nome do meu amigo João Gabriel, Jonas, meu amigo Tantino, cumprimento o plenário aqui presente. Boa noite a todos, aos que estão em casa, na cidade, no interior, nos ouvindo através da rádio Cidade Luz 104,9 FM e aos que nos assistem através da Guadalupe Web, meu cordial boa noite. Hoje eu quero mandar aqui um alô e um forte abraço a meu amigo Bernardino, Antônio Carlos, conhecido como de Coca, na Rua Militar, e toda a sua família. Um alô também para meu amigo Celso, o vigia lá do aeroporto, que está sempre ligado nas nossas sessões. Parabenizo aqui também a Idalina Rocha, filha de grandes amigos nossos, Dr. João Luiz da Rocha e Donilda, pela passagem do seu aniversário, e desejo que Deus abençoe você com muita saúde, muita paz e grandes realizações. Parabenizo também o bebezinho, o João Miguel e seus familiares, pelo mêsversário do João Miguel. Tenho certeza que a presença do João Miguel trará muito mais alegria a toda a família Santana, e que será sempre guiado pelos anjos de Deus durante toda a sua vida. Não poderia deixar de falar da visita do governador Wellington Dias,
e dos nossos deputados Georgiano Neto, Júlio César, como os colegas já aqui já me antecederam, nós guadalupenses só temos que agradecer ao governador, pois nos presentear a reforma do Cine Tony Marcos, porque um cinema daquele, com aquela estrutura, não é em toda cidade no Piauí que tem. Então, só temos que agradecer. Guadalupe, primeiramente, foi presenteada pela Axesse com a doação do Cine para o município. E agora, esse segundo presente para nós, guadalupense, a reforma do Cine Tony Marcos. Então, só temos que agradecer ao governador Wellington Dias e com certeza essa reforma será concluída, porque já foi assinada e já foi pago uma boa parte dessa reforma. E agora contamos também que já foi solicitado 10 mil metros de calçamento, a iluminação em LED de toda a avenida Manuel Ribeiro da Fonseca até o Balneário Belém Brasília, as vagas para o curso bacharelado em administração pela Universidade Aberta do Piauí, e o melhor, que o lançamento do edital será previsto para os primeiros dias do mês de dezembro de 2017. Então, a gente está torcendo que isso tudo venha dar certo, que será de grande importância para o nosso município. Então, para quem irá concluir o terceiro ano do ensino médio no final desse ano, já pode concorrer a uma dessas vagas na Universidade Aberta do Piauí. E também o asfaltamento para as várias vias públicas da cidade e para a felicidade dos moradores da Vila Boa Esperança. Estamos confiantes que sairá a tão sonhada e esperada recuperação asfáltica e a iluminação que liga o centro à Vila Boa Esperança. Parabenizo aqui também a toda a comunidade do bairro Cruzeta, ao padre Gilvan, pela belíssima programação e organização do festejo de São João Batista. Bem, como foi falado aqui sobre as licitações, eu quero dizer que esse valor não quer dizer que a Prefeitura Municipal irá gastar todo esse dinheiro, mas eu quero também dizer que realmente a Prefeitura Municipal tem uma frota de carro, mas todo sucateado. Carro sem pneu, faltando peça, carro com motor batido que ficou nas oficinas, não ficou ambulância para atender a nossa população. Então, isso é um valor alto, muito bem. Mas não quer dizer que o município vai usar todo esse dinheiro. E lembrando aqui também que o ex-gestor, ele passou 8 anos com a Hilux alugada no valor de mais de 6 mil reais. 8 anos. Com a Hilux no valor de mais de 6 mil reais. E também leiloou o carro aqui na gestão dele. Isso poderá acontecer, por que não? Se a gente vê que um carro não tem condição de fazer uma viagem com segurança, principalmente com pessoas que vai daqui para Teresina, atrás de saúde, vai num carro, quebra, bate o motor, como já aconteceu, estoura pneu, isso não pode acontecer. Eu quero só pedir ao vereador Marcelo Mota que me traga a relação dos familiares do vice-prefeito que estão trabalhando na prefeitura. Eu quero só solicitar que o vereador Marcelo Mota que me traga essa... E dizer também ao vereador Marcelo Mota, quem tem teto de vidro não pode atirar pedra em ninguém, porque eu tenho conhecimento do que já aconteceu nesta casa. Então, eu quero aqui só desejar boa noite a todos e meu muito obrigado.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando os nobres colegas vereadores, a pessoa do meu amigo Adão Moura, seus familiares aqui presentes, sua mãe, esposa, sua tia, que nos prestigia aqui com sua presença, né? Dizer que quero, assim, agradecer, né, ao padre Gilvan Dias pela programação do novenário de São João Batista, dizer que a posse do nosso bispo, Dom Adevalter, que aconteceu em Floriano, no último sábado, dia 24, foi um momento muito forte da fé da nossa religião, da Igreja Católica. Quero assim pedir a Deus que possa estar conduzindo o nosso bispo, Dom Adevalter, a fazer essas mudanças, né, necessárias para que nós católicos tenhamos este compromisso de buscar diariamente na palavra de Deus maneiras para fortalecermos a nossa fé e que nós procuremos, né, vivenciar no dia a dia ao lado dos nossos irmãos o que Deus, os mandamentos que Deus nos deixou. Isso é muito importante, que nós não só conhecemos, mas que pratiquemos, que é o mais necessário. Agradecer a vinda do governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, juntamente com os nossos deputados, o jovem Georgiano Neto, o grande municipalista Júlio César, a prefeita Aldária, que veio visitar, nos visitar, acompanhar o governador, como também, em nome assim, do deputado Santana e Silas Freire, eu quero assim, cumprimentar os demais políticos e as demais lideranças que se fizeram presente aqui nesta casa legislativa, acompanhando a comitiva do governador. E na oportunidade, não poderia deixar de falar aqui da indicação do projeto que eu apresentei hoje. Quero assim pedir aos nobres vereadores que analisem com carinho esse pedido de título de cidadão guadalupense ao senhor Wellington Barroso de Araújo Dias, pela linda história política que ele tem. Foi, iniciou como vereador, deputado estadual, deputado federal, foi senador, governador, hoje atua como governador, foi um bancário, foi o primeiro presidente do partido do PT, então tem uma história muito bonita. Acompanhando o governador, né, até Jerumenha, e presenciando as suas vindas aqui em Guadalupe, presenciamos a sua simplicidade, a pessoa atenciosa que ele é, e sem falar nos benefícios que ele vem, que já trouxe e que ontem assinou várias ordens, né, de ordem de serviço ao nosso município, como já trouxe uma ambulância, a maca, a cama de parto moderna para o nosso município, tem aí a conclusão do Cine Teatro, a pavimentação em asfalto do nosso município, a complementação em 14 quilômetros, se eu não me engano, a questão também do curso de bacharelado em administração com a universidade aberta. Isso tudo vai proporcionar o quê? Qualidade de vida, oportunidade de emprego à nossa população. E a educação é a base de tudo. Então, são benefícios como esse que nós devemos ser gratos a quem realmente tem compromisso com o nosso município. Então, gostaria que os nobres vereadores vissem com carinho esse pedido desta amiga, desta vereadora. Não pelo fato simplesmente dele ser um governador, mas dele simplesmente estar atendendo, não só na cidade de Guadalupe, os vereadores através dos seus projetos de lei, dos indicativos de lei, através das nossas cobranças, que nós levamos até a nossa prefeita Nedinha, que nós levamos aos nossos deputados que nos representa e quem executa os nossos pedidos. Muitas vezes são os recursos do governo federal e estadual. Então, quero assim pedir aos nobres vereadores que analisem com carinho esse pedido de título de cidadão guadalupense ao governador do estado, Wellington Dias. Como não poderia aqui de reforçar as palavras do vereador Adão Moura, quando leu, né, o pedido da ONG, do meio ambiente, né, na pessoa do Júlio César, nosso secretário, em promover essa oportunidade na cidade de Guadalupe, onde vai vir esse médico, doutor... Eu tinha tentado anotar, doutor Diego, né, que vai com certeza prestar esse serviço aqui na cidade de Guadalupe. Então, estou aqui apenas só reforçando. Como também parabenizando o secretário Júlio César pela belíssima palestra que foi promovida aos professores do município de Guadalupe, através da parceria com o IBAMA, na pessoa do Chico Patrício. Eu quero assim agradecer os palestrantes competentíssimos que vieram aqui prestar um momento muito prazeroso de informações, um momento onde ele nos alertou que é necessário termos cuidado com a questão da apreensão de árvores, de pássaros silvestres, né, para animais silvestres, que a gente tenha esse conhecimento para que a gente não fique criando, né, papagaio nos cativeiros. Então, quem só perdeu, quem não veio participar deste momento muito prazeroso, promovido com essa parceria, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e o IBAMA. Então, o secretário Júlio César está de parabéns. E como professora do município, tenho essa consciência que nós temos esse poder por sermos agentes transformadores. E cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Então, a gente conta com essa transmissão, né? Que os professores realmente transmitam todo o conhecimento adquirido aqui nessa palestra, nas salas de aula, através dos nossos alunos, que, consequentemente, os nossos alunos irão transmitir aos seus familiares. Estamos torcendo para que esses palestrantes possam estar promovendo uma palestra juntamente com toda a educação, tanto municipal como estadual e da rede particular, no futuro bem próximo. Foi o que nós questionamos e estamos aí buscando essa parceria. Quero assim dizer à população que nos ouve, aos amigos aqui presentes, que é muito fácil julgarmos o trabalho de um vereador. É muito fácil você utilizar uma rede social, um Facebook ou um WhatsApp, e criticar e dizer que vereador aqui não faz nada, que não vão assistir a sessão, porque os vereadores ficam mandando alô, parabenizando. Mas eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que nós, que somos representantes de vocês, temos que ter a consciência do que devemos trazer a esta tribuna. Mas eu gostaria de dizer aos ouvintes que, no momento em que nós estamos cumprimentando um amigo, como estou aqui neste momento, meu amigo Nascimento, lá nas Baixas, é porque ele está lá sentadinho na sua cadeira, lá na zona rural, ligado, ouvindo esta sessão. E que custo e que mal tem nós parabenizarmos ou cumprimentarmos aqueles amigos que não estão aqui presentes? Que mal tem a vereadora Surama homenagear aos vaqueiros no momento em que cantei dois refrões de uma música de minha autoria homenageando os vaqueiros falecidos? e os vaqueiros que hoje estão na ativa, esses homens lutadores, trabalhadores, atendendo aqui, não o desejo da vereadora Surama cantar, porque eu não sou cantora, eu faço parte do coral da minha igreja e tenho 3-4 dias, se eu quiser, para cantar as canções católicas, mas aqui atendendo o pedido dos vaqueiros desta região, que souberam da homenagem que eu fiz lá no festejo de São João Batista e não tiveram oportunidade de ouvir. Mas é necessário que as pessoas saibam que nós, vereadores, aqui apresentamos projetos de interesse para a mudança da qualidade de vida, da estrutura física do nosso município. Que nós apresentamos aqui nesta tribuna indicativos de leis que realmente precisam e necessitam da mudança, atendendo os diversos bairros da nossa cidade, atendendo as associações de bairros do nosso município. Eu confio e creio que nenhum vereador nunca utilizou essa tribuna desta casa, apresentando aqui um projeto ou indicativo de lei pedindo benefício para a nossa residência. Todos os vereadores que utilizam essa tribuna e apresenta seus indicativos, seus projetos, é buscando melhoria na qualidade de vida para solucionar os anseios e os desejos e os sonhos do nosso povo. Então vamos aprender a respeitar os vereadores que têm compromisso com a população de Guadalupe. Vamos aprender a valorizar e conhecer o trabalho dos representantes que hoje faz a Câmara Municipal de Guadalupe. E que aqui eu defendo a todos. Aqui eu sei que todos, quando utilizam essa tribuna com responsabilidade, utilizam essa tribuna com compromisso. E que nós saibamos respeitar os nossos adversários políticos, mas nós não somos inimigos aqui nesta casa. Que nós saibamos respeitar no momento que os nossos colegas trazem a esta tribuna as suas dúvidas, os seus anseios. Como foi falado aqui, eu não tiro a razão e vamos respeitar, e nós temos esse dever de fiscalizar, sim, as licitações que são realizadas, que são feitas dentro dessa gestão. Mas que nós também, antes de criticarmos, esperarmos ver a coisa acontecer, para saber se essa licitação não era necessária, para saber qual vai... Se esse recurso será totalmente utilizado, se não será utilizado como realmente deve ser utilizado. Então, é necessário que nós tenhamos tempo para que nós possamos estar criticando. Mas nós não devemos fechar os olhos e nem ter medo de cobrar. Faço parte da gestão, acredito, confio no governo da prefeita Nedinha. Tenho consciência que nós estamos passando por momentos difíceis, com dificuldade financeira, mas estou aqui, semanalmente, apresentando as minhas defesas, fazendo as minhas cobranças, buscando e levando a ela as necessidades que o nosso povo tanto anseia e precisa. E no momento que eu utilizar essa tribuna cobrando algo da gestora, não quer dizer que eu seja sua adversária, não. Os bons aliados da prefeita são aqueles que realmente levam a ela as necessidades onde merecem ser consertadas. Se eu for falar para a prefeita que tudo está bom, ela vai acreditar. Se todo mundo aqui chegar, não, prefeita, está bom demais, a cidade está limpa, está toda calma. Não, nós não vamos passar e nem ter esse senso ridículo. Nós sabemos da dificuldade. Agora eu quero garantir aos nobres vereadores que as limpezas nos diversos bairros da nossa cidade estão iniciando, mas estão sendo dadas início àquelas que a prefeita tem condição, no término do serviço, ter o capital para pagar. Porque não adianta ela colocar 100 pais de famílias, que era o desejo dessa vereadora, que sempre vem cobrando, a prestar um serviço e chegar ao final do mês ela não ter condições de pagar, e os pais de família estarem no seu gabinete na porta da prefeitura dizendo que ela não paga, que o salário está atrasado. Então vamos ter paciência. Agora eu vejo que durante esses 6 meses a prefeita tem buscado incansavelmente em Brasília, em Teresina, recursos através de seus representantes para auxiliar com o recurso do nosso município, que hoje nós sabemos que teve uma queda muito significante, para solucionar esses problemas. Então, em vez de criticarmos, vamos esperar, né, o barco andar. Eu sei que já passaram 6 meses, mas confio, como bem falou o vereador Jesse James, fazemos parte do governo, estamos aqui para contribuir para que ela acerte, para que ela realmente ofereça uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor infraestrutura, e isso ela tem tentado, e o resultado está na vista. Quem visita hoje, frequenta o hospital local de Guadalupe, já observa a diferença na limpeza, na organização, o atendimento também nos postos de saúde. Hoje nós já temos médico que vai fazer cirurgia aqui na cidade de Guadalupe. Há quanto tempo a cidade de Guadalupe, nosso município, não fazia cirurgia no hospital? Então vamos trazer também o lado positivo da coisa. Eu sei que muita coisa precisa ser consertada, mas ela também é cautelosa. Quantas e quantas vezes eu não a registrei aqui nesta tribuna? E é com essa cautela que nós vamos fazer realmente chegar o benefício em todos os bairros da nossa cidade, atendendo a nossa população. Então eu quero assim já finalizar aqui as minhas palavras, dizer que quinta-feira será a nossa última sessão. Quero pedir assim a todos que estão nos ouvindo, que fiquem atentos, que lembrem que quinta-feira terá a nossa sessão, será transmitida também. O momento que nós vamos regularizar, enxugar toda a pauta desta casa e apresentarmos um pouco do que nós fizemos por este povo durante esses 5 meses de trabalho à frente desta casa, utilizando a tribuna desta casa, sempre reafirmo aqui, buscando melhoria para a mudança da qualidade de vida, dos anseios e dos sonhos da nossa população. Então, eu quero convidar a todos a ficarem de pé para que possamos pedir a proteção de Deus para encerrarmos a sessão, a 18ª sessão ordinária do dia 26 de junho de 2017. Gostaria que os nobres vereadores fossem lá na nossa sala, na presidência, para conversarmos um pouco antes de sairmos.
104,9.